Irmãos, o céu é o meu lugar. E hoje, mais uma vez, né, quando a gente estava pensando nesse tema, eu fiquei pensando em algumas indagações que algumas pessoas já me fizeram. Como vocês são audaciosos em dizer que vão para o céu? Como vocês são audaciosos em dizer que o céu é o meu lugar? E é importante lembrar que essa frase, ela não é aportada da cabeça de alguém, ou a gente começou a falar isso sem uma orientação. Está aportado na palavra, nos escritos de Jesus. E não é a exclusividade nossa, é um chamado a todos. Então, o céu também é o seu lugar. Se você algum dia fez essa indagação, o céu também é esse lugar. Mas na vida, na história de todos os homens e mulheres da Bíblia, na própria caminhada com Jesus nesta terra, nós podemos perceber que essa vida também, esse compartilhar no cotidiano, na terra, também faz parte dessa nossa jornada espiritual junto ao lugar, como nós aprendemos hoje de manhã, que voltaremos, né? Nós não iremos, voltaremos para o lugar que o Senhor nos estabeleceu para nós. E o texto que nós vamos ler hoje, né, está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 38. E Mateus é um dos evangelhos, né, chamados evangelhos sinóticos. E Mateus, ele vai preservar nos discursos já enumerados grandes blocos de ensinos, né, de Jesus. Lá em Mateus, ele é um evangelho que dialoga com o Antigo Testamento, né, como os demais. Isso é rico e é ao mesmo tempo complexo, e tem cerca de 10 a 14 citações do Antigo Testamento, relembrando e rememorando a história de um povo, a história do povo de Deus. E esse evangelho, ele serve de base não apenas quando se olha para as escrituras da Antiga Aliança, mas também quando se pensa na igreja, aquilo que a igreja veio a ser, né? Então, o Evangelho de Mateus, ele rememora as escrituras na Antiga Aliança, mas também aponta para aquilo que a igreja iria ser. O ministério de Jesus, a vida dos discípulos e todo o desenhar dessa história. Sendo assim, nós vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 26, 38, e nós vamos ler apenas um versículo. E aí quero convidar você, na sua casa, no seu tempo, a ler todo esse capítulo. É muito interessante, Mateus 26. Se você não está com a Bíblia, nós temos o versículo aí na sua tela, na tela. Diz assim o versículo: então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Esse é o texto lá a partir do versículo 36 de Jesus no Getsêmani. E ali ele tem uma conversa, um diálogo com os seus discípulos, né? E ele, no versículo 36, ele vai dizer: assentai-vos aqui, eu vou além orar. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então, no versículo 38, ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Em algumas outras versões, diz: vigiai comigo, né? Pensando na riqueza dessa vigiai comigo, fiquei pensando assim, quantas vezes, né, inclusive hoje, a gente usa o termo vigiar entre nós como um chamado à atenção. Vigia, irmão. Quantos de nós já nos falamos isso, né? Vigia, irmão. E às vezes isso vem numa tonalidade de brincadeira para que aquela pessoa perceba que a ação que ela está fazendo, ela não é condizente. Mas é importante olhar para o texto bíblico e ver qual é a perspectiva e qual é a expectativa que Jesus tem nesse momento de transição tão difícil da sua vida, quando ele está no Getsêmani, quando ele está ciente ali dos minutos finais, e que ele diz que a sua alma está angustiada, e ele diz: vigiai comigo, ficai comigo e vigiai comigo. E aí ele chama aos que estavam com ele, a esses discípulos ali, nesse momento tão íntimo, no momento de tristeza, a vigiar, mas sem nenhuma perspectiva particular, mas vigiar exclusivamente, completamente com o Senhor. Nos primeiros estágios da nossa vida cristã, e aí dependendo do tempo que você tenha nessa trajetória, talvez você esteja iniciando, ou talvez você esteja aí se achegando, mas nos primeiros estágios da vida cristã é interessante que esse chamado nosso à vigilância, nós não vigiamos com Jesus, mas vigiamos por Ele. Não vigiamos com Ele pela verdade revelada na vida, mas nas circunstâncias da nossa vida. Então, às vezes, a vigilância, né, o vigiar, ele é muito voltado para nós e para aquilo que está no nosso coração, de repente um problema, ou de repente um medo, o cuidado em não pecar e não fazer algo errado no início da caminhada cristã. Mas não é disso que esse texto e que Jesus está, de alguma forma, compartilhando com os seus discípulos. Ele diz, ficai aqui e velai comigo. Esse ficai aqui e velai comigo é um chamado à intimidade e um chamado àqueles discípulos a aprenderem algo que seria muito essencial no ministério deles e na convivência da futura igreja. Ele estava chamando a me acolham, vigiem comigo, sintam nesse momento e orem comigo aquilo que eu estou passando. E o Senhor, a esse modelo também, nos convida à identificação com Ele, por meio de uma experiência individual ou pessoal no Getsêmani. Nós não sabemos, muitas vezes, vigiar com Ele, porque nós estamos acostumados a ter apenas a ideia de um Jesus que vigia para nós, ou que vigia conosco. E, nesse aspecto, o chamado era, estai comigo. Estai comigo também, acolhendo o que eu estou passando e também sendo de ensino de vocês, porque em dado momento vocês, enquanto futura igreja, aqueles que estarão à frente, ministrando, discipulando outros, vocês vão ter que aprender o exercício de estar com alguém e vigiar também. Vocês, e aí a gente vai ver isso mais para frente, que esse chamado que Jesus estava falando com eles aqui nesse tempo tão difícil, e embora esses discípulos já estivessem em uma trajetória, uma caminhada com Jesus, parece que nesse momento eles não estavam tendo a percepção grandiosa do que ele estava vivendo e o que ele estava prestes a viver. Os discípulos amavam a Jesus e eles amavam até o limite da sua capacidade natural. Mas eles não entendiam, nesse momento, completamente o propósito. Ou seja, eles estavam caminhando com Jesus, mas naquele momento eles não estavam entendendo profundamente o propósito. No Getsêmani, eles dormiram por causa da tristeza que eles sentiam. E mesmo após 3 anos de relacionamento, tão próximo com Jesus, os discípulos, lá na frente, lá no versículo 56, eles deixaram Jesus e eles fugiram. O que que isso tem a nos ensinar? Que muitas vezes a gente tem até uma caminhada de anos, ou de décadas, ou, enfim, de dias com Jesus, mas essa intimidade ela ainda está longe daquilo que deve ser. Mas esse texto também mostra a humanidade, né? Esse Jesus 100% homem, 100% Deus, que ficou triste, que já estava percebendo o que iria acontecer, mas esses discípulos também, que na sua humanidade não deram conta daquilo que estava acontecendo. E isso é muito humano. Mas o que nos ensina aqui é que nós não podemos perder a oportunidade de aprender e de aprender com o Senhor. Só que nesse tempo aqui inicial, a gente vai perceber que esses discípulos que dormiram, esses discípulos que não conseguiram orar, e aí eu penso um pouco na experiência, quantos de nós, diante da tristeza, a gente prefere o quê? Dormir, fugir. Alguns preferem comer, outros preferem se distrair com algumas coisas, né? Mas eu fiquei pensando quantas vezes, diante de uma tristeza, eu fugia para a cama, ia dormir. muito natural. Cada um vai reagir de um determinado momento. Havia intimidade. Havia proximidade. Mas nesse momento não havia uma especificidade, um conhecimento, ou na verdade uma vivência, do qual era o propósito que estavam ali. E às vezes eu posso também estar nesse lugar de Jesus, no meu Getsêmani, em que eu convido outros a vigiar e orar comigo. E às vezes a gente só sente a profundidade disso quando a gente está nesse lugar. E aí, como comunidade, como servos de Deus, é muito importante entender que esse ensino de Jesus, ora, eu vou estar nesse lugar que eu preciso de alguém para orar, para vigiar comigo, e outrora eu vou ser alguém que vai ser chamado. E aí eu preciso entender que tanto um lugar quanto o outro, ele é muito precioso na nossa caminhada cristã. É muito ruim, em momentos difíceis da vida, se sentir completamente abandonado, né? É muito ruim. Eu estava em dado lugar com um grupo e eu falei, né, da experiência de oração e de intercessão da nossa comunidade, né, da nossa igreja, da Cibiluz. E quanto é muito importante saber que a gente não está sozinho na nossa caminhada. Então, isso também me ajuda a lembrar que eu não posso deixar de vigiar e orar com os meus irmãos quando eles me mandam lá um pedido de oração, quando eu fico sabendo de alguém que, mesmo não conhecendo, é alguém que é o amor da vida de alguém. E isso nos ensina. Mas a vida cristã, a caminhada, a gente vai perceber agora, em um outro texto, que há uma mudança, uma virada dessa chave na vida desses discípulos. E algo vai acontecer de alguém que, sendo chamado para vigiar e orar com Jesus, não cumpriram isso, mas houve um tempo em que isso mudou. Então vamos, Atos 1,14. Gostaria que os irmãos colocassem ali. Atos 1,14, logo após. No livro de Atos mesmo, versículo 2, 4, Atos 1,14, diz assim: eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Ainda em Atos 2, 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui a palavra todos, todos inclusive refere-se aos mesmos discípulos que estavam lá com Jesus e não puderam vigiar com ele. Mas algo tremendo havia acontecido na vida desses homens, entre a morte do Senhor, a ressurreição e a ascensão. E esses discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Aquele ensinamento à vigilância, nessa trajetória ficou muito vivo. E aí quando a gente lê a história da igreja, a gente vê esses homens tendo algumas ações. O Senhor tinha dito já: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso significa que eles aprenderam a vigiar com ele pelo resto de suas vidas. E o amor deles era conhecido. Vigiar também com o outro é amar. Vigiar também com o outro e orar é amar. Esses homens também foram contagiados porque eles oravam em todo o tempo, quando diz lá em Atos 1,14. E aqui até faz um destaque muito interessante que fala: eles oravam com súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então a gente já vê a trajetória de Maria sendo destacada na concepção, no nascimento de Jesus. E aí é um resgate também dessa mulher que foi tão importante nessa trajetória, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Acontecia também que eles oravam de casa em casa, e aqui eles oravam o tempo todo. Eles eram generosos e acolhedores, porque ao perceber que alguém tinha uma necessidade, eles também iam até essas pessoas, e toda a liderança ali partilhava, e eram generosos e acolhedores. Eles partilhavam a vida, eles partilhavam o pão. Pode ser que diante de um chamado a vigiar e orar, a acolher, a estar junto, que eu não entenda, eu não compreenda o propósito, mas há uma saída, ainda há tempo. A caminhada com Jesus, a presença do Espírito Santo em nós, faz com que tenhamos posturas diferentes. Imagine, irmão, se mesmo vivendo com Jesus e depois vivendo a morte, a ressurreição, a ascensão, esses homens, eles não tivessem ainda noção dessa profundidade do chamado que Jesus fez para eles lá no Getsêmani. Porque nem sempre será só Getsêmani. Nem sempre só será Jardim do Getsêmani. Há também a ressurreição. Há também a ascensão e há também a manifestação e a unção do Espírito Santo. E diante disso, não podemos ser diferentes. E tem muito também a ver conosco nesta noite de celebração, daqui a pouco, de Ceia do Senhor. Eles partilhavam a vida, eles partilhavam o pão, eles estavam à mesa. Eles entenderam que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e como igreja do Senhor precisava ser relembrado. Esses homens foram tocados, esse significado do vigiar contagiou esses homens e toda a comunidade pelo resto da vida. Esse chamado é do Senhor a nós. Vigiai e orai comigo. Vigiai e orai não só por aquilo que diz respeito a você, aos seus problemas, aos nossos problemas, aos desafios que a gente tem que vencer nessa semana. Eu não sei você, mas eu tenho inúmeros desafios, né? Nessa semana, na vida profissional, né? Em algumas questões mesmo do ministério. Então, pelo resto da vida, aprendamos a estar com Cristo, a entender que esse chamado é individual, mas é um chamado também coletivo. Estar atento, ser perceptivo, estar muito voltado para aquilo que o Senhor tem nos chamado. E quem é que está nos chamando? Ali foi o Senhor que disse: vigiai e orai comigo. E eles não deram conta. Pode ser que diante de um chamado de Deus, a gente também, nesse primeiro momento, não entenda muito bem e até questione. Mas é importante entender que houve morte, houve ressurreição e nós não estamos sozinhos. Há a presença do Espírito Santo. Vigiai comigo, é o chamado do Senhor. Esteja atento, esteja vigilante, esteja junto, estejamos juntos como comunidade. Acolhamos uns aos outros e a nós mesmos nos nossos jardins. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos inspire e que Ele nos faça aprender a vigiar pelo resto da nossa vida. Não por nós mesmos, mas com o outro e sempre com o Senhor da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.